Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o programa de número 327. Aliás, a minha pausa foi exatamente por isso. Eu estava tentando lembrar que número era esse. Esse é o 327. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem? Olá, ouvintes. Estamos começando mais um programa que se destina primordialmente a tirar dúvidas de informática. Óbvio que se você tiver dúvidas existenciais ou algum outro tipo de problema, pode mandar aqui um e-mail para nós que nós tentamos resolver qualquer problema. O nosso endereço na internet é...
é o info@redeeldorado.com.br.
Por favor, repita.
info@redeeldorado.com.br.
Tomando, por favor, o seguinte cuidado. Como a caixa postal da Rede Eldorado está abarrotada de spam, para que a gente possa fazer uma seleção muito rápida, a técnica é a seguinte. No assunto, no subject, no assunto, você coloque simplesmente as palavras plug Eldorado. Só isso, plug Eldorado. Se possível, em letras maiúsculas, para ficar bem visível. E depois o assunto, a dúvida, a dica, a sugestão, a eventual resposta a uma dúvida que ficou no ar, coisas desse tipo. E sua assinatura, quer dizer, seu nome, ou eventualmente até seu pseudônimo, não precisa ser o seu nome oficial, você coloca tudo no corpo do e-mail. E, por favor, sem anexos. E aí nós vamos tocar em frente tranquilamente. Tarcísio, podemos começar?
Podemos
começar.
Eu tenho
uma dúvida aqui da Santa Teresa. Não, é de Santa Teresa.
De Santa Teresa, não é da Santa Teresa de
Goiás. É o Tiago GDF.
Tá.
O Tiago GDF diz amigo. Caros amigos, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tentei criar um site no WordPress, mas não consegui. Queria saber como funciona, porque percebi que o intermatica.org, quer dizer, o site nosso, é baseado nesse serviço. Tiago, nós também gostaríamos muito de saber como funciona.
Exatamente, eu ia dizer, uma boa pergunta.
Uma boa pergunta. Porque, na realidade, quem criou esse site no WordPress, eu e o Tarcísio criamos o site original utilizando um
HTML,
editor HTML, normal, tá? E sem estrutura de blog, nada disso. E quem criou no WordPress foi o...
foi o Jefferson. Jefferson Colombeiro.
Colombeiro.
Felizmente continua nos dando e nos prestando um suporte técnico nesse aspecto.
Eu preciso tentar assumir um pouco, mas olha, pilotar o WordPress.
Na realidade, a manutenção do conteúdo continua, né? Quer dizer,
fácil.
Ao meu cargo, vamos dizer assim. Mas com relação a eventuais problemas técnicos, até em função do fato do site ter sido desenvolvido usando essa ferramenta que está sendo cada vez mais difundida na internet, que é o WordPress. Pois é, o WordPress o que que é? Basicamente é um serviço a partir do qual você cria blogs. Blogs, mas com cara de páginas bem feitas, que tem os seus templates, você escolhe um template, escolhe a cara que você deseja para o site, e entende-se por cara, cores, layout, fontes, tamanho de fonte e tudo mais. Então você usa o WordPress para criar uma espécie de um blog mesmo, né? De um site com uma estrutura de site. E o WordPress, inclusive, ele já tem todo o esquema de você fazer o upload das páginas, da estrutura, do banco de dados, enfim, daquilo que você precisar usar. O WordPress, eu não tenho muita intimidade com o WordPress, eu já dei, assim, umas fuçadas nele, andei dando umas navegadas pelo WordPress, até para poder resolver, independentemente de alguns probleminhas mais simples, né, com a utilização do WordPress. Porém, não tenho grandes conhecimentos realmente de WordPress, até por falta de tempo, não tive tempo para me aprofundar nisso. Porque se tivesse tempo, viu, Thiago, eu com certeza teria já condições de dominar o WordPress. Por quê? Porque porque há inúmeros tutoriais na internet disponíveis gratuitamente sobre o WordPress. É uma questão só de você dar uma procurada, que você vai ver que não é nenhum bicho de sete cabeças mexer com o WordPress. Então entra no Google, escreve WordPress tutorial ou tutoriais, você vai encontrar dentro do próprio, da própria desenvolvedora do WordPress, da WordPress, você já vai encontrar alguns tutoriais bem úteis e outros que foram feitos por usuários que
quiseram ajudar,
publicar, exatamente, publicar esses tutoriais com a intenção de ajudar os demais usuários, tá? Então é só uma questão mesmo, Thiago, de ter tempo e um pouquinho de persistência para baixar esses tutoriais e dar uma estudadinha neles. Eu tenho certeza que você vai ter condições de mexer bastante, de forma bastante desenvolta, tá? No WordPress. Vai em frente que você consegue. Eu, particularmente, só não consegui porque falta de tempo, né? As atividades da gente acabaram impedindo. E justamente essa falta de tempo, às vezes, me impede ou me atrasa no sentido de fazer as atualizações. Por exemplo, a gente recebeu aqui um e-mail que não está assinado, ou talvez a assinatura tenha, né, escapado, mas é fácil da pessoa se identificar, porque ela começa o e-mail nos desejando a paz e o amor de Jesus Cristo. Igualmente para você. E desculpa, diz o e-mail, está sendo chato e inoportuno, pois não é essa a intenção dele, mas o programa 326, ou seja, o anterior, não está disponível? Está. Desde o dia 24 de agosto, ele está disponível. Na realidade, o programa 326, ele foi ao ar dia 21, né, no sábado. E se não me engano, me parece que no dia 21 mesmo, houve algum problema de horário. Eu não sei, nós vamos checar exatamente, talvez horário político ou coisa parecida. Porque o nosso ouvinte Carlino, que nos visitou lá no local, que é, no caso, a Igreja Bereana, o local onde a gente faz aquele trabalho de recepção para o pessoal que está à procura de emprego, ele nos visitou lá. A gente, inclusive, viu, cobrou muito a sua presença, viu, Peruíde?
Eu tava preciso louco ir lá um dia
te
desse,
conhecer.
Né?
É aquela velha história. O pessoal chega lá e fala... Eu chego,
que deu outra metade.
Eu me apresento, o Tarcísio já olha por cima do meu ombro e pergunta, olhando para trás assim, mas cadê o Peruíde?
E para mim, né, acontece a mesma coisa.
Então...
Nas palestras eu vou, tem muita gente que fala, ah, eu sou o seu ouvinte, e já olha em volta e fala, e o Tarcísio não veio.
Então, e o Carlino, ele também acusou a falta do programa 326, mas no site Intermática, desde o dia 24 de agosto, ele já está disponível, viu, o não sei quem.
Não sei
enfim,
quem.
Irmão. Enfim. De qualquer forma, o site de Intermática, caso você não saiba, deve saber, mas os demais ouvintes que não sabem, os programas Plug Eldorado ficam lá disponíveis para você escutar, baixar até, depois escutar no seu MP3. O endereço é www.intermatica.org. Tá? Você pode entrar lá ou então no Território Eldorado, www.territorioeldorado.com.br, que tanto num caso quanto no outro, você, no Território Eldorado, como tem muito mais conteúdo de toda a rede Eldorado, fica um pouco mais difícil de achar.
E um pouco mais difícil de atualizar. Eles andaram atrasando um pouquinho algumas coisas.
E o Intermática é específico para isso e para outros assuntos associados ao programa. E também as atividades do Peruíde com relação às palestras que ele tem ministrado aí sobre inteligência. Bom, então vai lá no www.intermatica.org que está lá.
Encontra.
Tá lá.
E lá você tem um link para o site do Moacir, e no site do Moacir você também vai encontrar o programa. Diz aqui, outro que eu não copiei a assinatura, mas ele vai se identificar já. Ele diz o seguinte, tem três itens aqui. O primeiro diz, uma vez vocês informaram sobre um espetáculo que iria apresentar-se no céu durante um belo entardecer. Por favor, sempre que houver e que puder, informe-se. Bom, veja bem, nós estamos passando agora por um inverno que apresenta determinadas fases de céu extremamente límpido, ar muito seco, e, portanto, um céu maravilhoso, mas dois problemas aqui na Terra. Um dos problemas é a poluição, obviamente. A poluição
horrível.
Dá o problema, inclusive, da inversão térmica. Por quê? Porque as noites são muito frias,
O dia é muito quente, a noite é muito fria, forma-se uma camada de ar frio, que obviamente é mais denso do que o ar quente, que fica pairando sobre o asfalto, sobre o chão. E quando os veículos começam a circular de manhã cedo, toda aquela poluição, em vez de subir e ser dissipada na atmosfera, ela fica retida nessa pequena camada e dá uma concentração fantástica, chamada inversão térmica.
Não há condições para dispersão dos poluentes, né? Porque o ideal é que o ar se aquecendo, ele leve para as camadas estratosféricas, né? Os poluentes junto, mas não acontece isso.
Não, mas felizmente,
na chamada inversão térmica.
Depois que o sol aparece, aí começa a esquentar.
Dia, tal,
Um bom sintoma para se saber se a poluição está elevada ou não, olha o pôr do sol. Mesmo que esteja tudo límpido, se o sol estiver avermelhado, põe as barbas de molho, porque na realidade isso significa muita poluição na atmosfera. É a poluição que retém as frequências mais elevadas e deixa passar sol vermelho, laranja, etc. Esse é um problema. Segundo problema relativo à informática. Quando o ar está muito seco, em São Paulo chegamos a limites, assim, 17, umidade relativa do ar de deserto, de Saara. Quando o ar está muito seco, toda a eletricidade estática que você pode adquirir se esfregando em alguma coisa, até na própria cadeira, só o fato de você mudar o bumbum de lugar e esfregar sobre o pano da cadeira, você se carrega de eletricidade estática.
Nossa, e como acontece isso?
Não, hoje já levei um choque.
Não, eu tenho levado o choque do meu carro, sim, da lataria do meu carro, todos os dias.
Então.
É porque você fica, se o seu carro, não, como é o meu caso, né, não tiver estofamento de couro, né? É um estofamento comum de tecido. Acontece isso. O tecido da tua roupa em atrito com o tecido, devido ao movimento do carro e tudo mais, em atrito com o tecido do estofamento, faz o seu corpo se carregar eletrostaticamente. E a hora que você sai do carro e encosta em qualquer parte metálica do carro, na lataria, tal, você leva um choque, literalmente.
Agora, veja bem, o grande problema é que esse choque é um sustozinho. Acontece que se você estiver tocando num chip de computador, fatalmente, matematicamente, esse chip vai queimar. Então, na realidade, nessas épocas em que a umidade relativa do ar é muito baixa, não mexa no hardware. Não abre o computador e fica mexendo nas coisas.
Mexa
não
mesmo.
Não mexa mesmo, porque mesmo que você descarregue e tá, tal...
Você tem que tomar um banho de sal, né? Para descarregar, literalmente. E é verdade, né? Porque o sal é condutor.
Os próprios técnicos que fazem manutenção de computador e, portanto, têm que mexer no computador, eles usam um bracelete, uma pulseira metálica com uma correntinha ligada ao terra, para justamente não se carregar eletrostaticamente. Agora, com relação ao espetáculo no céu, por favor, olhem para o pôr do sol. Logo depois que o sol se põe, o primeiro ponto brilhante no céu, muito brilhante, é o planeta Vênus. Está lá brilhando, que está uma beleza. Um pouquinho à direita e abaixo de Vênus, uma estrelinha bem fraquinha e ligeiramente avermelhada. É o planeta Marte. Então você tem a chance de ver Vênus e Marte bem perto um do outro. E mais embaixo, bem fraquinho, aparece Saturno. Esse já é mais difícil de observar. Cuidado, não é a estrela acima de Vênus, mas Saturno é abaixo. A estrela acima de Vênus é uma estrela mesmo, a que está lá em cima. É espiga da constelação da Virgem. E mais ou menos, assim, umas 8 ou 9 horas da noite, olha para o outro lado e você vai ver surgir uma outra estrela quase tão brilhante quanto Vênus, que também não é uma estrela, é o planeta Júpiter. Então, nesse tempo seco, pelo menos dá para ver o céu, dá para ver bastante coisa.
Né? Agora, uma observação. Se você, ouvinte, estiver invejando todos esses conhecimentos do Piruíde com relação a quem é quem, né, nesse cenário do céu, que aquela é a constelação de tal, essa é Espica, aquele é Júpiter, aquele é Marte e tudo mais, pois é, não inveje. Faça o seguinte, tome uma atitude. Entre na internet...
www.stellarium.org.
Exatamente, Stellarium com dois L's, Stellarium.
E não, não tem o E na frente, começa com S mesmo.
Isso.
Stellarium.
Então, Stellarium com dois L's e terminado com UM, né? Stellarium.org. www.stellarium.org. O que, que é o Stellarium? É um planetário virtual.
Maravilhoso.
Exatamente.
Vou dar um conselho. Se ainda tiver a versão beta, não use a versão beta, use a versão anterior.
Eu também acho.
Deixa a beta.
Ela é mais
lá.
Interessante. Pega a versão anterior e instale no seu computador. Aí ele vai se sincronizar com o reloginho do seu computador.
Você tem que dizer onde você está. Então você tem lá configuração, localização, você põe lá, eu estou em tal cidade, tu dá as coordenadas.
Tem São Paulo agora, não tem? Acho que tem, São Paulo.
Tem São Paulo.
Então você põe lá São Paulo, a cidade mais próxima, né, daquela que tiver lá, ou então as coordenadas geográficas. Hoje em dia é facílimo você obter coordenadas geográficas, basta, se você não tiver um, consultar qualquer GPS de amigo, que você sabe exatamente em quais coordenadas
internet,
você está.
Se dá o nome da cidade, tem um monte de sites que dão.
Isso. E aí ele vai te apresentar em tempo real, claro, sincronizado com o relógio, o céu naquele momento, com a possibilidade de você identificar todas as estrelas, planetas, enfim, todos os astros que se apresentam naquele momento no céu. E se você quiser ter uma previsão, como o Peluíde estava falando, hoje à tarde, olha para tal lugar e vai ver isso. Como é que o Peluíde também pode descobrir isso com antecedência? O Stellarium permite fazer isso.
Você põe a data que você quiser. Ele
põe a data e o horário de observação.
Agora,
que quiser.
Tem uma coisa interessante. O Stellarium permite, inclusive, colocar no céu a grade de coordenadas, permite, entre outras coisas, colocar o formato das constelações, até, digamos assim, tem uma parte artística muito bonita que você coloca as figuras das constelações, muito bonita. Agora,
aí você começa a perceber como aqueles gregos antigos tinham imaginação, né?
Nossa Senhora, os caras muito...
Meia dúzia de estrelinha numa certa sequência é a constelação lá de Escorpião.
Olha, a única que parece alguma coisa, é Escorpião.
Escorpião, que lembra o Escorpião.
Que lembra o Escorpião.
Mas... mesmo assim, haja imaginação. Agora, as outras nem se fala, né, Peluíde?
Agora, o interessante é o seguinte, eu fiz uma experiência. Eu coloquei como data o dia do meu nascimento. Ele chega até lá, viu? Porque como ele volta até antes de Cristo, então ele até o dia do meu nascimento ele chega. Tirei o horizonte, você pode tirar o horizonte e a atmosfera, então ver o céu do ponto de vista de um astronauta. Coloquei o desenho das constelações, o nome das constelações, e fui ver onde estava o Sol, em que constelação o Sol estava, no dia em que eu nasci. E eu descobri que, segundo os astrólogos, eu seria de Aquário. Agora, segundo os astrônomos, eu sou de Capricórnio. Ou seja, a astrologia está completamente equivocada, está tudo errado. Agora, a segunda dúvida aqui do nosso amigo, dúvida não, uma dica. Ele diz, olha, eu consegui uma miniatura da nave Star Trek Enterprise, feita em origami com uma cédula de $100.
Nossa.
Se quiserem, viu, com prazer. Ok, a cédula de $100.
Não, mas olha, essa é justamente uma frase ambígua que eu estava pensando nisso agora. É uma série de slides onde há uma miniatura, quer dizer, num dos slides está lá retratada a miniatura de uma nave Star Trek, né, da Enterprise, feita em origami com uma célula de $100. Ponto. Ou ponto de exclamação. Aí vem um parágrafo seguinte. Se quiserem, eu envio com prazer.
Obviamente,
ou seja, essa frase é bastante amiga. É claro que a gente entendeu que é a série de slides, a gente quer sim, tá? Mas cuidado quando escrever, porque pode ser que a gente queira também a célula de $100.
Né? Agora, como aqui, ao longo do programa de informática, quem está falando são dois professores, vira e mexe, nós caímos sempre no tema educação. E no tema, principalmente, das pessoas com mais de 50 anos que estão indignadas com as barbaridades que estão sendo cometidas nas escolas agora. Verdadeiras barbaridades. As crianças não estão sendo alfabetizadas. Tem 1000 casos de dislexia que não são dislexia, são crianças que não foram alfabetizadas porque as loucas desvairadas lá de Brasília inventaram essa porcaria chamada construtivismo e deixaram de lado o beabá, ou seja, deixaram de lado a famosa cartilha, o Ivo viu a uva do vovô e Zé de...
Zabumba.
Zabumba.
Caminho agora, suave.
Com relação ao Gunster, ele mandou aqui uma historinha que eu faço questão de ler. Ele diz o seguinte, uma história que diz que um jovem muito arrogante estava assistindo um jogo de futebol e tomou para si a responsabilidade de explicar...
Olha, gostei da regência, assistindo a um jogo
de
futebol.
Sim, não.
Porque assistir um jogo de futebol é função do juiz, né?
Que dá
assistência ao jogo, né?
Estava assistindo a um jogo de futebol... Não, mas aliás, eu queria fazer uma observação. Todos os e-mails escritos por ouvintes que têm mais de 50 anos são muito bem redigidos.
Sem dúvida.
Diz aqui, tomou para si a responsabilidade de explicar a um senhor já maduro, próximo dele, porque era impossível que alguém da velha geração entender essa geração. Vocês cresceram num mundo diferente, um mundo quase primitivo. O estudante disse alto e claro, de modo a que todos em volta pudessem ouvi-los. Nós, os jovens de hoje, crescemos com a internet, o celular, a televisão, os aviões a jato, as viagens espaciais, homens caminhando na lua, nossas espaçonaves foram até Marte, nós temos energia nuclear, carros elétricos e hidrogênio, computadores com grande capacidade de processamento. E, enquanto estava tomando um gole de cerveja, o senhor Maduro aproveitou o intervalo do gole para interromper a liturgia do estudante em sua ladainha e disse: você está certo, filho. Nós não tivemos essas coisas quando nós éramos jovens. Por isso, nós as inventamos. E você, seu pequeno porcaria arrogante, nos dias de hoje, o que, que você está fazendo para a próxima geração? E diz que foi aplaudido de pé torcida que estava em volta.
Sem dúvida.
Olha, essa história é fantástica. Viu?
Fantástica mesmo.
É pena que não peguei a assinatura, mas muito obrigado, ouvinte, que com certeza deve estar numa idade já suficiente para que ele saiba escrever em português. Agora, diz aqui... Ah! Falando em Star Trek, que ele falou da Enterprise, domingo eu fiz uma palestra para o Grupo Alpha de Star Trek, lá na Livraria Saraiva, aqui
o
no Center
Norte. O Grupo Alpha viria a ser?
É, o Grupo Alpha é uma dissidência da Frota Estelar.
É uma dissidência.
Não, uma dissidência, tem,
não é uma dissidência.
Não, é um acréscimo da Frota Estelar.
Um acréscimo.
E, na realidade, fiz uma palestra lá sobre
a ficção científica. A finalidade é troca de informações científicas.
É.
Exatamente.
Uma palestra de ficção científica, fui promovido a Comodoro. Eu recebi um diploma.
Mas você já não era Comodoro?
Da Frota, não
da
do
Frota.
Grupo Alfa.
Agora você também é do Grupo Alfa.
E aí?
É um Comodoro de duas autarquias diferentes.
Foi, eu sou um cara upper. E tem uma curiosidade muito interessante, né? A respeito da palavra Star Trek, que seria jornada nas estrelas.
Uh-huh.
E se usa muito, por exemplo, em bicicleta, trekking.
Jornada,
viajar.
Trek,
né?
Significa jornada mesmo.
Jornada. Né? Mas diz aqui, o Sérgio Félix, ele diz o seguinte. A palavra Trek foi tomada emprestada pela língua inglesa, uhum, na África do Sul.
Ah, é?
Onde era usada pelos que falavam Afrikaner, que é aquele dialeto que tem holandês, dos Boers, né?
É.
Para se referir a uma longa viagem em carro de boi. A palavra desde então, portanto, você vê que é bem diferente viajar na Enterprise num carro de boi, né? A palavra desde então emigrou da África do Sul para a língua inglesa em geral, chegando até as viagens espaciais. E aí ele nos convida a uma viagem pelas páginas de livros antiquíssimos em busca de respostas. E o endereço que ele dá, o Sérgio, é o seguinte: www.stories.org.br. Esse stories se escreve S-T-O-R-I-E-S. Stories. Então é www.stories.org.br/. E quem está interessado, StarTrek.htm.
Na página do Star Trek. www.stories, né? Em inglês é S-T-O-R-I-E-S.org.br. Acredito que se você parar por aí, você vai ter, claro, a página de entrada do site, e uma subpágina é o StarTrek.htm, provavelmente a página onde o nosso amigo Sérgio conseguiu essa informação aí sobre a origem da palavra Trek. Né? Tá bom, obrigado, viu, Sérgio? Manda mais dicas aí pra gente, que são sempre, elas sempre acrescentam aqui esse poço de cultura inútil, né, do programa. Não, mas é assim, realmente a gente tem essa finalidade. O que a gente tem mais aí pelo...
Salut, cher professeur. Adivinha quem está escrevendo?
Brigitte Monfort.
Brigitte Monfort.
Eu nem vi
que aliás, ela mandou a foto. É uma ruivinha simpaticíssima, uma menina ruiva, muito simpática, com um sorriso maravilhoso. Brigitte, você é linda.
Ela mandou uma foto?
Mandou uma foto
no e-mail.
Diz que, atenção, mandou uma foto no corpo do e-mail, não como attachment.
Sim.
Tá. Diz aqui, queridos professores, graças ao senhor Moacir, posso acompanhar esse maravilhoso programa. Um beijo no coração do Moacir. Moacir, mais uma vez, www.intermatica.org, lá em cima tem um link para o Moacir, que... trabalha com esse sistema DOSVOX para deficientes visuais, e também grava o nosso programa e deixa lá. Diz aqui, Pierluigi Tarcísio e professor Esther, que é a esposa do Tarcísio, professora de português. Trata-se de um desabafo. Penso que a língua de um país é muito mais importante que a bandeira.
Sem dúvida.
Tanto também aqui como aí, há leis que protegem a bandeira nacional. O mesmo não acontece com o idioma. Compilei algumas frases que eu vi na imprensa brasileira, dita por profissionais que têm curso superior.
os seus ouvidos e os ouvidos dos ouvintes me perdoem. Frases do tipo comemoração de Dia das Mães, São Luís de Maranhão,
certo.
O ministro de Relações Exteriores, presidente de Estados
Nossa,
Unidos.
Nossa, presidente de Estados Unidos, essa é a pior de
todas. Os estados de Nordeste. Diz, não saber usar preposições nem artigos é triste, Pierluigi. E Tarcísio, por gentileza, faça algum comentário, já estamos fazendo.
Já estamos fazendo.
Agora, Brigitte, eu já vi coisa assim, óleo tal, o óleo que os motoristas confiam, óleo que os motoristas confiam. Agora eu pergunto, que eles confiam a quem? Eles pegam o óleo e entregam para alguém e falam, olha, por favor, tome conta do meu óleo.
Faltou.
Porque a frase certa é, o óleo em que os motoristas confiam.
Exato.
Você confia em alguma coisa, não confia alguma coisa.
Aliás, você sabe, viu, Pierluigi, que esse movimento... para trazer a Esther, né, a professora Esther, professora de português, para dar uns palpites,
uns pitacos
a respeito da língua portuguesa, está crescendo, eu já notei isso.
Né?
Ela só precisa arrumar um tempinho para gravar junto com a gente assim algumas dessas dicas tão importantes e relativas a tantos erros comuns que às vezes você, ouvinte, inadvertidamente acaba cometendo, nós mesmos, né? Muitas vezes cometemos uns erros que não nos parecem erro, porque aquilo que você insistentemente ouve e fala, acaba virando uma coisa que não parece errada, né?
Acaba virando só o famoso erro consagrado pelo uso. Tem um erro trágico, eu gostaria de saber quem que inventou essa história para estrangulá-lo lentamente. Tem um erro trágico que virou o Brasil inteiro, está impressos assim. Entregas em domicílio, pelo amor de Deus, as entregas não são em domicílio, a entrega é a domicílio, o correto é a domicílio. É. Eu gostaria de estrangular lentamente, ou talvez enforcar com arame farpado incandescente que foi um imbecil que falou que a entrega é em domicílio.
Você quer ver um erro muito comum que o pessoal comete por aí?
Né? Bastante, Alexandre assustou.
Bastante comum. Eu vou comentar já a respeito desse erro, mas vamos fazer agora um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí para ouvir o erro daqui a pouco.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O site Academic Earth é imperdível para quem tem proficiência na língua inglesa e precisa manter-se atualizado sobre os mais diversos temas discutidos nas universidades do mundo inteiro. Ele disponibiliza cursos em vídeo sobre praticamente todos os temas do conhecimento humano. Astronomia, arquitetura, engenharia, física, matemática, economia, medicina, filosofia, psicologia, ciências da computação, entre tantos outros. Basta escolher o tema, o curso desejado e, a seguir, abrir uma página para as aulas, as chamadas lectures, disponíveis em vídeo. Mas atenção, são aulas dadas pelos professores e não por locutores. Portanto, é bom que o seu inglês esteja bem afiado. Para acessar essa página, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 1006. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
O jogo de números Sudoku tornou-se uma febre mundial.
Consiste basicamente em completar o preenchimento de um quadro com números de forma a que os algarismos de 1 a 9 constem sem repetição em cada coluna, em cada linha e em cada quadro 3x3.
Há um site que gera automaticamente esses quebra-cabeças.
É o Online Sudoku.
Experimente. Ele fica em www.online-sudoku.org.
Se você não anotou esse endereço eletrônico, basta entrar no www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 461.
Repetindo, o Infodrop número 461.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estou... Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado de hoje, que é o programa de número 327.
E se você quiser se comunicar com o programa, basta mandar um e-mail para o
info@redeeldorado.com.br.
Mas continuando aqui com...
Então, a gente estava falando que, justamente, motivados aqui pelo e-mail da Brigitte Monfort, que está indignada com alguns erros que são cometidos na língua portuguesa, eu tinha comentado que um dos erros muito comuns, erros que muitas pessoas cometem, e a gente ouve tanto esse erro, que parece que, quando a gente fala certo, é que parece que está falando errado. Esse erro diz respeito ao particípio de alguns verbos. Por exemplo, o verbo chegar. O verbo chegar, ele admite dois particípios.
Chegar.
O chegar é um caso à parte. Na realidade, o chegar é que não admite. O que eu queria é o ganhar.
Ganho e ganhado.
Ganho e ganhado. Né? O particípio ganho você deve utilizar somente quando os verbos auxiliares for ser e estar. Forem ser ou estar. O prêmio foi ganho por tal indivíduo, né? Coisas dessa ordem. Agora, quando você usa o verbo haver ou ter, você não deve usar a forma anômala, você deve usar a forma não reduzida.
Eu gostaria de ter ganhado um aumento de salário.
Eu gostaria de ter ganhado um aumento de salário, não é ter ganho. É errado falar ter ganho. Com relação ao verbo chegar... Aí nem existe...
O chego.
O chego não existe. É chegado, em qualquer caso. Né? Você fala, é chegada a hora. Você não fala, é chega a hora. Né? Tá errado. Não existe chego ou chega. Né? No sentido de particípio do verbo chegar. Não existe isso. Tá errado. Então, é muito comum. Ó, dá um chego aí. Não, foi chego. Eu tinha chego no lugar. Aí o cara errou duas vezes, né? Porque além de usar o ter... Né, que não admite a forma anômala, né? Ainda por cima ele usou chego, que nem existe.
Ele é anômalo.
Tá? Agora, então, dicas dessa ordem, eu acho que são bastante bem-vindas aqui no programa. É. Se você, ouvinte, puder colaborar com a língua portuguesa, vai ser um grande prazer a gente reproduzir. E vamos ver realmente se a Esther, né, a professora Esther, consegue um tempinho para gravar algumas pílulazinhas da língua portuguesa para a gente falar delas a respeito.
Agora, a Áurea Zanoni diz que tem 60 anos, é ouvinte assídua do programa, autodidata em informática, e diz que ela está muito preocupada com a ortografia. Ela diz que, apesar de ter repetido 3 vezes no primário, a única matéria que ela era bem sucedida foi nas aulas de leitura. Aí ela pegou um link da vejaabril.com.br, pegou um link onde aparece uma espécie de dicionário.
Uhum.
Diz o seguinte: para conversar com o computador, os jovens inventaram uma linguagem criativa e intrigante para os mais velhos. E aí fala sobre aquela coisa toda, né? Ela diz, Áurea, estou me sentindo um peixe fora do aquário. Mas na realidade o que diz o seguinte: o princípio básico do internetês é espremer o essencial de cada palavra, descartar o supérfluo e inevitavelmente ceder à tentação de apelos fonéticos. Vogais, por exemplo, são quase dispensáveis. Então, também vira TBM. TBM.
Exato.
Certeza vira CTZA.
Oh, e AHAM.
Aham.
Aham. Quer dizer sim. Aham.
Aham.
Aí, nesse caso, escrever sim é mais curto do que escrever aham. Né? Mas tudo bem.
Agora,
beleza. Ou seja, BLZ. Beleza.
Beleza. Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte.
Ah, olha essa que legal. O algarismo 9 seguido de... Dades. Novidades.
Vira trocadilho, vira coisas engraçadas. Tanto o Tarcísio quanto eu, quando estávamos no ginásio, quer dizer, agora seria o Fundamental 2, e tinha professores que tinham a mania de ditar as aulas, lembra disso,
sim,
né? Então o que que eles faziam? O que que a gente fazia? A gente usava essas abreviaturas todas, você, era VC, TB, não é nenhuma novidade esse tipo de coisa. O que está acontecendo... é que nós sabíamos também escrever em português. E o que acontece hoje com os jovens, como eles só têm a internet, mas não têm o livro a ser lido, não têm o texto a ser escrito, mas só sabem digitar, só sabem internet, eles só sabem internetês. Esse é o grande drama. O problema não é usar o internetês, o problema é substituir o idioma pátrio pelo internetês. Está virando um absurdo, está virando uma coisa maluca.
Você pode aprender inglês, por exemplo, como uma segunda língua, até importante, né, para a sua vida profissional e até estudantil. Mas o inglês não vai substituir o bem falar português, o bem falar a sua língua. Né? Então, é isso. Quer dizer, o problema é da substituição. Aliás, com relação ao que você falou agora há pouco, Pierluigi, de que nós fizemos o ginásio e o colégio, vamos dizer assim, e naquela época tinha ditado, tinha prova de ditado, eu me lembro que o meu primeiro grande revés na minha vida estudantil, em relação à nota, foi exatamente a nota de um ditado. Eu tinha saído de um colégio, fiz o primário na época, que seria o Fundamental 1, do primeiro ao quarto ano num colégio.
Aliás, eu estou numa campanha para voltar a chamar primário, ginásio e
então,
colégio.
Porque... Eu havia feito o primário numa escola e tinha feito aquele famoso concurso de admissão para uma escola pública, para uma escola estadual. E entrei no Colégio Estadual de São Paulo.
Parabéns.
Né, que era uma coisa complicada de entrar. E assim, entrei me achando o rei da cocada preta, né? O rei da cocada, porque eu ia muito bem na época do primário e tinha entrado num dos colégios mais difíceis de ingressar. Pra você ter uma ideia, foi mais difícil eu ingressar no Colégio Estadual de São Paulo do que mais tarde, fazendo vestibular, ingressar na Poli, na por USP, exemplo. Né? Na USP foi, entre aspas, mais fácil até. Mas de qualquer forma, voltando ao assunto...
Claro que foi mais fácil. Se foi meu aluno, foi eu que te preparei.
É claro, é claro. Aí, a primeira prova que eu tive foi uma prova de ditado, me lembro até hoje, professor de português Durval, que eu tirei 2. Cada errinho de ortografia eles contava meio ponto. Eu acho que eu cometi 16 erros, né, de ortografia num ditado de uma página. Eu cheguei com a nota 2. Teve um amigo meu que tirou nota negativa, né, ficou devendo nota. Agora, na época, claro, eu fiquei odiando aquele professor. Mas hoje eu dou graças a Deus de ter tido um professor assim, porque aquela nota me motivou a tomar mais atenção com relação à grafia, com relação à gramática, e estudar mais isso. Até por uma questão de hombridade, né? Querendo não tirar mais aquela nota, né, tão baixa e absurda para mim na época. E é isso. E me parece que hoje em dia os professores querem poupar um pouco os alunos.
E se o Durval estivesse dando aula hoje, tivesse dado um 2, seria expulso da escola, ou seria processado, ou a mãe entraria com recurso junto à diretoria de ensino, que também vou te contar o que, essas diretorias de ensino eu estou aprontando com a nossa educação. Mas tudo bem. Agora, voltando aqui um instante.
Para a informática, quem sabe, não?
Não, Rui, diz assim. Ele pede, inclusive, continue falando com contra essa mediocridade existente no país. Só se fala em futebol. Eu recebi um e-mail do Cristóvão Buarque.
Sim.
Ele diz o seguinte: participaram da Copa do Mundo 32 países e o Brasil ficou em 8º lugar, que ele diz que não considera nenhuma vergonha estar em 8º lugar entre 32.
Sem dúvida.
E, no entanto, o país entrou em depressão. Por outro lado, em educação, sabe em que lugar nós estamos, Tarcísio?
Penúltimo.
85º.
É penúltimo ainda.
80º, não, estamos acima da Tunísia, do Azerbaijão e do Cazaquistão.
Ah, tá.
Quer dizer, está uma catástrofe.
Agora melhoramos, porque a gente estava em penúltimo, não é?
O Ministério da Educação está metendo os pés pelas mãos, estão fazendo uma burrada atrás da outra, meu Deus do céu.
Pois
as pedagogas do Palácio do Planalto saltitando, tendo ataques de pedagorreia, implantando essa maldição chamada construtivismo. Meu Deus do céu, estão destruindo.
Eu gostaria muito que um futuro candidato à presidência falasse desse assunto seriamente.
Eu gostaria também.
Da educação, porque não adianta. Gente, há coisas, é claro, se você encontra uma pessoa morrendo de fome, a primeira providência que você tem que dar é a comida. Mas você não pode ficar dando comida o resto da vida para ela. Até porque senão a pessoa se acomoda, não faz mais nada.
O ditado do Confúcio diz, se você vê um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar.
Sim, mas...
Eu digo, dá o peixe.
Dá o peixe primeiro, senão, porque
senão
o cara vai morrer de fome.
Durante a aula de pesca.
A hora que ele estiver já alimentadinho, aí você ensina a pescar. Né? Então a educação é uma coisa fundamental. É claro que o país tem uma série de problemas que precisam ser urgentemente resolvidos, mas o que está lá atrás, na base, e que está muito provavelmente causando uma boa parte desses problemas, é justamente essa educação deficitária que o país tem sido vítima, da qual o país tem sido vítima já há algum tempo. Né? Já
começou com a ditadura militar e a coisa está piorando cada vez mais.
É essa base que tem que ajeitar. Acredito que realmente, não a curto, mas de médio para longo prazo, esse país sim pode ter jeito se dermos um jeito na educação.
Agora, o Rui, que começou o e-mail dessa forma, ele tem o seguinte problema, Tarcísio, ele tem um trabalho de música pop.
Certo.
Desculpe a falta de modéstia, mas é muito interessante. E eu gostaria de poder divulgá-lo via internet. Mas não tenho dinheiro suficiente para pagar um servidor dedicado e enviar milhares de e-mails diários. Teria alguma sugestão? Monta um site, Rui.
Monta um site,
monta um
exatamente.
Site,
há vários...
E não precisa mandar e-mail para divulgar. Você monta um site e nos e-mails que você manda, você simplesmente remete ao site, vai?
Remete ao site.
E o site
e, assim,
é de
o
graça.
Próprio site, o próprio site, depois se você entrar no Google, por exemplo, existem ali alguns mecanismos de busca, algumas dicas, uma espécie de cartilha que o pessoal do Google publicou, que permite você, através do uso de algumas palavras-chave, ser facilmente localizado no Google, tá? Então, assim, toda vez que alguém procurar lá alguma coisa sobre pop, música pop, não sei o quê, o seu site vai acabar aparecendo no Google também. Mas para isso você precisa ter um site. E criar um site, olha, você pode começar pelo próprio Google Pages, que é gratuito. Você se inscreve no Google gratuitamente, se você já não for...
Existe ainda o Google Pages?
Aliás, ele já é. Ele é, olha, porque o e-mail dele é @gmail.com. Então, se ele tem um endereço no Gmail, ele já é cadastrado
no
Gmail, no Google, que no fim é tudo a mesma coisa aí, né? Pertence tudo ao mesmo sistema. Pois é, então você pode usar o próprio Google Pages, que ainda existe, viu, Peluide? Existe, está lá meio escondido no Google, mas existe. Ou então algum outro serviço de hospedagem gratuita de sites, criar uma paginazinha que divulgue o seu trabalho... E eu tenho certeza que a partir daí você não vai ter mais que se preocupar em enviar milhares de e-mails, não. Tá? Eu acredito que... Até porque os e-mails que você envia, eles já são mal vistos, viu, Rui? Esses e-mails que você envia aos milhares são, na realidade, spam. Né? Você está enviando spam. E uma vez criada a cultura do spam, foi criada a contracultura. Nós mesmos, aqui no programa, várias vezes... toda vez que a gente inicia o programa e dá um endereço de e-mail, a gente fala, olha, mas cuidado, coloque no assunto, no subject do seu e-mail, o nome do programa Plug Eldorado. Por quê? Porque a gente recebe um monte de spam. E tudo que não tem a ver com o programa realmente apenas nos toma tempo. Você imagina o tempo que a gente teria que despender para ler, não esses e-mails que a gente está lendo aqui no ar, mas no mínimo 20 vezes mais do que isso para saber do que se trata. Seria inviável. O programa se tornaria inviável. Você provavelmente não estaria nos escutando aqui e os demais ouvintes também. Então, eu diria até que é fundamental, Rui, que você mude a sua atitude nesse aspecto. Tá? Tente criar uma nova forma de divulgar o seu site via internet. E a melhor forma é criar, aliás, o seu trabalho. E a melhor forma é criar um site para ele. É gratuito. Tá, eu não sei criar site. Não, olha, é umas poucas paginazinhas, tem vários editores de páginas de HTML, de páginas dessas que são visíveis na internet. Você pode baixar um desses editores. Um deles é, por exemplo, o NVU, que se lê NVU. NVU. Se você entrar no Google e procurar NVU...
N de navio, V de Vitor, U de uniforme.
Isso, ele é gratuito e tem, assim, recursos fabulosos, que lembram justamente aquele saudoso composer do Netscape, que a gente usou tanto.
Sim.
Né? Então você pode baixar esse NVU,
usou,
criar...
Usou não, eu continuo
usando.
Você
ainda usa, né? Você pode usar esse NVU, criar aí as suas paginazinhas, localizar via Google mesmo... Se não for o Google Pages, localizar um serviço que tenha hospedagem gratuita e subir o seu site para a internet. Aí sim, aí você vai ser visualizado por muito mais do que esses poucos milhares de e-mails que você deve enviar.
Diz aqui o Gilberto. Aliás, eu queria registrar o e-mail do João Bigatão, que a gente chamava erroneamente de Bigato, João Bigatão Neto. Ele diz, ele assina assim, João Bigatão Neto, vírgula, o agredido. Eu só vou registrar, não vou dizer qual é a queixa dele, ele mesmo pede para não dizer, porque diz em linguagem tosca. Não vou escrever o que eu penso, porque é linguagem tosca. Mas está registrado, viu, João? E a gente vai falar com o pessoal aqui da redação para corrigir esse problema, para descobrir por que houve esse problema. Diz aqui o Gilberto,
Sou ouvinte assíduo de seu programa, sempre alle 5 della mattina, aos domingos. Recentemente troquei meu monitor antigo de tubo, ou seja, CRT, né? CRT, Cathode Ray Tube, tubo de raios catódicos, né? Por LCD, Liquid Crystal Display, display de cristal líquido.
Exatamente, estamos bem em siglas.
Sim. Segui todas as instruções de instalação e o monitor funciona sem problema. Maravilha. Em meu trabalho, faço muitas apresentações em PowerPoint, o famoso PPS, e descobri que o novo monitor tem uma falha. Quando eu... Se lembra aquele, você disse que eu tinha um animal andando nas costas?
Lembro, antes do programa começar. É uma aranha. Por isso que o Luigi parou. Ele ficou em estado de choque agora. De choque. Vocês viram, eu falei, o que aconteceu?
É dessas pequenininhas, são as venenosas.
São as venenosas. Tá certo. Uma aranha venenosa aqui no estudo. No estúdio. É lógico que ela está ávida por participar do programa também.
Não, ela está curiosa porque acabou de entrar dentro de uma cópia do Estadão que tem aqui. Acho que está lendo as notícias. Veja bem qual é a falha do monitor dele. Quando passo um PowerPoint que tem uma passagem suave de um slide para o outro, a famosa fusão de imagens, essa passagem agora se faz aos soquinhos, como se fosse quadro a quadro, e não como era no antigo monitor, uma passagem completamente suave. Muito bem, depois de muita paciência, consegui falar com o suporte.
Certo.
Cujo rapaz, muito educado e cortês, não me resolveu o problema. Parecia um diálogo de surdos. Eu perguntando e explicando de um lado e ele do outro insistindo em respostas pré-fabricadas do tipo: o senhor ligou o computador na tomada? A verdade é que eles próprios não sabiam o que acontecia. Eu cheguei até a pedir para falar com uma pessoa mais experiente, mas sem sucesso. Ele repetia incessantemente: nosso monitor é feito para captar automaticamente todas as configurações de qualquer computador e de qualquer sistema. Insistia para eu procurar ajuda com meu fabricante de placas de vídeo, no caso a Intel. Como vi que dali não saía solução alguma, entrei em contato por e-mail com o fabricante da placa, que me aconselhou a atualizar o drive da mesma. Eu fiz, instalei, atualizei. E o problema continua igual. Onde está o erro? Será que todo monitor LCD é assim? Será um problema congênito desse tipo de monitor? Nota, isso não acontece em vídeos ou filmes, tão somente na apresentação de fotografias. Eu penso que seja um problema de configuração, mas como o meu conhecimento não vai a tanto, gostaria que alguém me desse alguma orientação. Olha, eu nunca passei por um problema desse, acho que o Tarcísio também não. Mas, Gilberto, eu vou te dizer uma coisa, uma suspeita que eu tenho. A forma de atualização da imagem num CRT e num LCD é diferente.
É o tempo de resposta, pelo jeito. Exatamente isso.
O tempo de resposta
de um LCD, de um modo geral, a não ser que seja um LCD mais caro, que tenha tempo de resposta menor, ele é naturalmente maior. Um tempo de resposta maior do que aquele que é da especificação de um monitor de tubo, né? que é o CRT. Agora, é de se estranhar, porque esse tempo de resposta, segundo aqui o Gilberto, ele estaria comprometendo apenas a passagem dos slides, o que seria natural acontecer, mas não a passagem de filmes. Me parece que os filmes estão adequadamente...
Acho que no PowerPoint o que acontece na passagem de slides é que o PowerPoint parte do princípio que a imagem anterior é retida durante um certo tempo. Enquanto que no LCD a imagem é criada instantaneamente, depois tem tempo de resposta instantaneamente. Pode ser que seja isso. Pode ser porque, na realidade, no monitor de tubo, você tinha um ponto apenas luminoso que varria o tubo inteiro.
Exatamente. Tempo.
E no LCD você cria imagem de repente. Você cria imagem toda, quadro a quadro. Então, por isso que talvez dê o quadro a quadro.
Talvez tenha algum... Eu nunca fucei essa parte técnica, mas talvez tenha alguma configuração que você possa fazer para ajustar, para se adequar ao tempo de resposta do monitor. Tá? É o delay, é o famoso delay, é o atraso, né? Na mudança de uma imagem, por exemplo. Isso era muito comum, por exemplo, nos primeiros notebooks, quando você movimentava rapidamente o mouse de um ponto para o outro da tela, o cursor do mouse sumia. Ou seja, a taxa de atualização, é isso que é esse termo que eu queria lembrar, a taxa de atualização é baixa. Não existe uma alta taxa de atualização. Então, como ele atualiza em tempos, em intervalos de tempos maiores do que os outros monitores, a imagem acaba se apresentando na forma de soquinhos. Tá? Agora, só me estranha o fato de isso não acontecer nos filmes. Né? A não ser que seja realmente algum tipo de driver que esteja ativo para passagem de filmes e não ativo no caso do PowerPoint. Eu não sei, é isso que eu estou estranhando. Senão eu arriscaria realmente dizer que é problema de taxa de atualização.
De atualização. Se bem que no filme são só 24 quadros por segundo, né?
Sim.
Então não seria lá o problema. Talvez o PowerPoint seja mais quadros por segundo, por isso que dá o suquinho. O Juanito.
Juanito Caminador.
Sim.
Famoso Johnny Walker.
Você sabe que eu descobri outro dia o nome do Johnny Walker? Ou seja, Johnny Walker é um apelido. Você notou que o cara se veste como um janota?
Sim.
Ou seja,
sim,
aquela culote, botas altas de equitação, casaca com cauda de... Como é que chamava? Cauda de andorinha, cartola, bastão com encastonado. Aquela coisa toda de janota. Né? Em português existe a palavra janota. Em inglês é dandy. É um dandy.
Uhum.
E sabe como chama o cara que inspirou essa figura? O Lord Brummel, que era o janota mor na época vitoriana lá da rainha. Então, o Johnny Walker, na realidade, não é como dizem os argentinos, Juanito Caminador, mas é o Lord Brummel, né, na realidade. Tarcísio, quando você faz aquele teu programa voluntário, toda terça-feira, a respeito de... tentando casar pessoas que estão à procura de uma ocupação, de um emprego...
Algumas já estão casadas, inclusive, há de se registrar.
Para casar com empresários que têm necessidade de pessoas para trabalhar com eles.
Uhum.
Então, na realidade, o Tarcísio faz um trabalho voluntário, junto com companheiros da igreja dele, para tentar juntar essa fome com a vontade de comer, juntar as duas coisas, e é toda terça-feira, de manhã, das 10 ao meio-dia, é isso?
Das 10h30
ao meio-dia. Ele faz esse trabalho e muitos ouvintes, alguns já se casaram.
Com as suas pretensões de emprego, né?
Muitos ouvintes dão um pulo até lá, justamente na terça-feira, e bate um papo lá e são ajudados a elaborar um bom currículo.
Eles estiveram lá na rua Joaquim Távora, 1403, que é o endereço que a gente fica lá aguardando os ouvintes ou não ouvintes, enfim, todas as pessoas que por um meio ou outro acabaram
sabendo,
tomando conhecimento desse trabalho.
Cuidado, não é uma agência de emprego, não é um serviço pago. Um serviço é um trabalho voluntário que o Tarcísio e seus amigos estão fazendo.
Eu queria até
nesse horário
registrar que quem esteve lá na Joaquim Távora 1403 nessas últimas terças-feiras foram o Zoroastro. Lembra do Zoroastro?
Mas é um ouvinte assim.
E eles continuam insistindo em perguntar cadê o Pierluigi. O Zoroastro, o João Carlos, o Eduardo Amério, ou Américo, não sei se eu anotei corretamente aqui, e o Carlino Nastari. O Carlino Nastari, um senhor de 90 anos, muito simpático, com muitas histórias para contar, deixou aqui
alguma
um
das quais o Tarcísio já me contou agora, porque disse que o cara é uma figura, é simpaticíssimo.
Deixou um mapa rodoviário com o Pierluigi, outro aqui com o Geraldo Nunes, a gente agradece a visita, todos esses nossos ouvintes, e continuamos convidando os demais ouvintes que principalmente estão procurando aí uma chance no mercado. Procurando ter uma chance no mercado de trabalho, tá? A ideia é aparecer por lá com o seu currículo, uma foto, preenche uma fichazinha para a gente ter lá você no nosso cadastro e ter um pouquinho de paciência, que as coisas acontecem no tempo de Deus, não é isso? Tá certo, gente. Com isso, quase encerramos,
quase, mas
acho que dá tempo de falar mais uma rapidinha.
Tem uma rapidinha aqui do Valdir, que ele diz o seguinte, que ele ouve... Ele é colega do Vale, inclusive, do
José Carlos Vale,
do Museu do Computador. Ele diz que ouve, grava em MP3, transfere para o seu BlackBerry E ouve o programa, caminhando, andando de bicicleta, todos os dias após o trabalho. Agora, ele diz, solicita para dar um cutucão no pessoal que atualiza o território Eldorado, porque diz que ainda tem coisa da Copa do Mundo, meu Deus. Ele falou, eu adoro futebol. Mas, pô, pelo amor de Deus.
Mas nem tanto, né?
Ele falou, já enviei alguns e-mails na opção Fale Conosco, mas nunca fui muito, muito atendido. O pessoal da redação aqui é fantástico. O pessoal que trabalha no site está sobrecarregado, realmente sobrecarregado. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. Tarcísio, vamos
agora
encerrando.
Sim, agora sim, a gente pode encerrar mais esse programa, esse que foi o 327. Agradecendo a todos vocês, ouvintes, e reiterando o nosso convite de se plugarem no próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Peluíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até semana que vem.
Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda-nos,